Pontapé inicial no ar, sexta-feira, 26 de fevereiro, dia que o torcedor rubro-negro acordou feliz da vida, né? O Flamengo é octacampeão brasileiro, vamos falar muito sobre isso hoje, é claro, né? O assunto do dia. Mas vamos falar também do Fluminense, né? Que lutou até o fim para buscar a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, não veio, mas ainda há esperança, a temporada do Tricolor ainda não acabou. E, bom, como nem tudo são flores, vamos falar também do Vasco e do Botafogo, que caíram abraçados aí, vão ter um 2021 complicado na Série B, enfim. Comigo para comentar sobre o final do Campeonato Brasileiro de 2020, está aqui meu camarada Rômulo Cunha. Dá teu recado aí, Rômulo.
Fala, Renan. Fala, ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Que temporada de 2020 maluca, né? Muita coisa aconteceu. Flamengo campeão na última rodada, Fluminense com vaga na Libertadores, Vasco e Botafogo, infelizmente, rebaixados. Tem muita coisa boa pra gente falar nesse programa.
É isso. E antes de começar, vou deixar aqui aquele nosso recado, fazer nossa propaganda. Visite o nosso site audioativo.com. Lá você tem acesso a todos os programas da casa, esportes, música, cinema, notícias e muito mais. Você encontra em audioativo.com. Acompanhe nosso Instagram, @audioativo.eco, para interagir com a gente, ficar sabendo sempre que sair um programa novo. Curte também a nossa página lá no Facebook, facebook.com/audioativo.com. E no Twitter, @audioativo. Se você nos ouve pelo Spotify ou pelo Google Podcast, assine o feed da Web Rádio Audioativo nessas plataformas e sempre que sair um programa novo, vai ficar em destaque lá na sua página inicial. Vamos pro programa, começar logo com o campeão brasileiro, vamos falar do Flamengo. Bom, o Flamengo foi ao Morumbi, onde não vence desde 2011, e perdeu mais uma, 2-1 para o São Paulo, gol de Luciano e Pablo para o Tricolor Paulista, Bruno Henrique fez o gol do Flamengo. Só que o empate do Inter contra o Corinthians no Beira-Rio deu o título para o rubro-negro. O final do jogo foi tenso, né? O Internacional teve gol anulado dos acréscimos, todo mundo ficou acompanhando o final do jogo do Colorado, e só com o apito final lá que o torcedor pôde soltar o grito de campeão, os jogadores também que estavam acompanhando o final ali pelo celular lá no Morumbi. Rômulo, sobre o jogo, o Flamengo não foi bem ontem, misturou nervosismo com cansaço. Conta pra gente como você viu esse jogo de ontem.
Então, Renan, realmente foi um sufoco, né? Não esperava que seria assim, decidido no último lance do jogo contra o Internacional. Um gol bem anulado, depois o zagueiro Lucas Ribeiro jogou a bola como último lance. Mas falando sobre o jogo do Flamengo, cara, realmente o Flamengo entrou um pouco nervoso. Tinha vantagem no empate, pegou um adversário difícil, que vinha de uma derrota pro Botafogo, o Botafogo já rebaixado, mas o São Paulo ainda tinha coisas a disputar no campeonato, que é a fase de grupo da Libertadores. Então os dois times queriam alguma coisa, mas o Flamengo, querendo ou não, tinha vantagem no empate. Conseguiu dominar um pouco o jogo no começo, teve a bola, ainda mais no meio campo com Arrascaeta, Diego, Gerson, ligação com o Bruno Henrique na velocidade, ainda mais para cima do Igor Vinícius, o lateral. Só que deu espaços para o São Paulo. Tanto que teve aquela discussão do pênalti no Igor Vinícius, foi de um contra-ataque da equipe paulista, a bola saiu do Daniel Alves para o Tietchan conseguiu um lançamento para o lateral direito do São Paulo e deu aquela discussão sobre pênalti ou não, o juiz viu no VAR e acabou achando uma mão do Daniel Alves no começo do lance. Então o Flamengo teve esse controle de bola, conseguiu produzir algumas coisas, mas pecou na marcação do contra-ataque. Tanto que no final do primeiro tempo surgiu a falta, né, em cima do Tietchan, uma jogada que deu confusão da área, o Everton Ribeiro acertou um chute no peito do Tietchan, falta bem marcada e um belo gol do Luciano. Vale ressaltar que, se a gente for ver a questão da falta, podemos analisar como uma falha do Hugo, talvez, até porque a bola foi no canto dele, e um passinho pro lado matou o goleiro do Flamengo. Já no segundo tempo, a equipe veio para cima, né? Porque uma derrota e um gol do Inter lá no Beira-Rio poderia acabar com o sonho rubro-negro. Então a equipe do Flamengo continuou em cima do São Paulo, conseguiu um gol com o Bruno Henrique em uma jogada de bola aérea, bola explorada pelo Gustavo Henrique, e o Bruno conseguiu fazer o golzinho dele, que é um espetacular também, do camisa 27 rubro-negro. Só que com mais um erro do goleiro Hugo Souza, possibilitou o segundo gol do São Paulo, né? O gol do Pablo, uma saída errada do goleiro. A bola foi pro Daniel Alves, que tocou pro Pablo, milimetricamente no impedimento, né? Milimetricamente conseguiu fazer o gol. Aí, no 2x1 do São Paulo, meu amigo, imagina a torcida rubro-negra como tava. Um golzinho lá no Inter era tudo sonho e água abaixo. Imagina como é que deve ser. Mas o Flamengo tentou, depois do segundo gol, tentou fazer alguma coisa, só que não fez um bom jogo. Foi o... Basicamente, esse jogo do São Paulo foi um retrato da temporada de 2020, né? Uma temporada inconstante, mas que deu bons frutos. Na vitória contra o Inter no ano nessa rodada passada, resultou no título para essa rodada contra o São Paulo.
É, a gente pode falar, de certa forma, que o herói do título Flamengo ontem foi o Cássio, né? Goleiro do Corinthians, que fez um grande jogo lá no Beira-Rio. Fez pelo menos duas grandes defesas, impedindo o gol do Internacional. Poderia ter sido o gol do título. E legal também que esse título veio porque, no caso de uma vitória do Internacional, aí, uma perda do título, poderia significar uma marca pro Hugo, né? Que errou realmente nos dois gols e poderia ser complicado até para a sequência dele no Flamengo, quem sabe. Mas, bom, o Flamengo, 38 jogos, teve 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, foram 68 gols marcados, o melhor ataque da competição, e 48 sofridos. O Flamengo teve ainda a melhor campanha como visitante, conseguiu 10 vitórias fora de casa. O time, claro, já era considerado o grande favorito para a conquista, né? Mas a pandemia e a pausa na temporada deu uma bagunçada toda no calendário e equilibrou o nível do campeonato. E o Flamengo não conseguiu ser dominante como tinha sido em 2019. Rômulo, faz um balanço da trajetória do rubro-negro e até chegar ao título.
Então, Renan, nessa primeira fala minha, eu falei sobre a temporada inconstante do Flamengo. E, cara, realmente, porque a gente viu um ano de 2020 atípico. E esse campeonato demorou muito pra acabar. Foi além do esperado. Vocês lembram, acho que quem tá escutando a gente, que o Domer treinou o Flamengo nesse campeonato de 2020. E o Flamengo começou o campeonato com duas derrotas seguidas. Derrotas pro Atlético Mineiro por 1x0, que naquele momento, quando a primeira rodada, Flamengo e Atlético Mineiro eram apontados como candidatos ao título, até pela equipe do Sampaoli fazendo um bom jogo no Maracanã, um gol contra do Felipe Luiz. E na segunda rodada, uma derrota vexatória para o Atlético Goianiense por 3x0, uma coisa que ninguém esperava. Jogo lá em Goiânia e show do Gustavo Ferrarez. Então, o trabalho do Domer no começo não foi bom. Até no Carioca já tinha aquelas críticas, mesmo o Flamengo sendo campeão. Depois com a entrada do Ceni, o Ceni também recebeu críticas por algumas substituições, por permanecer com os jogadores, insistir com o Vitinho, insistir com o Michael, insistir na zaga com o Léo Pereira, Gustavo Henrique. Mas no final, deu tudo certo. O Flamengo conseguiu alguns resultados marcantes, como foi, através do surto de Covid, o empate contra o Palmeiras, lá na Arena Palmeiras, jogando com um time completamente da base. E aonde surgiu o Hugo, uma revelação do campeonato. Eu sei que ele recebeu algumas críticas até pelo seu jogo com os pés, tanto que foi assim contra o São Paulo na Copa do Brasil, se eu não me engano, e agora no jogo contra o São Paulo também no Morumbi. Mas o Hugo foi uma revelação desse campeonato. Um campeonato inconstante do Flamengo, um campeonato inconstante dos outros clubes, mas que foi bem disputado. O Flamengo conseguiu esse empate contra o Palmeiras com resultado marcante, conseguiu a vitória contra o Grêmio por 4x2 lá no Sul, jogando uma barbaridade, jogando o Flamengo de 2019, e conseguiu a vitória contra o Inter, o jogo mais importante do ano, onde assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez. Mesmo sendo inconstante, acredito que o Flamengo tenha merecido ser campeão, até porque revelou alguns jogadores, passou por vários maus bocados, mas conseguiu se reerguer, conseguiu ver uma zaga completamente reconfigurada, até porque o Arão foi jogar de zagueiro, conseguiu ver o Diego no meio campo jogando uma barbaridade, um Diego que recebeu muitas críticas por olhar para trás, ficar girando e tudo mais. O Diego, quando assumiu esse papel de segundo volante junto com o Gerson, conseguiu ajeitar o meio campo do Flamengo. O Arão, na zaga, teve algumas falhas em alguns jogos, mas deu uma melhor qualidade de saída de bola, melhor do que o Gustavo Henrique. O Léo Pereira, uma série de falhas, não conseguiu jogar mais. Então, alguns jogadores se destacaram. Eu gostei do campeonato do Flamengo, querendo ou não. João Gomes, um garoto da base, outra revelação. Surgiu um substituto do Diego ali no meio campo e deu muito certo. O Nathan, o zagueiro, ainda tem idade sub-20 e é uma promessa da zaga do Flamengo. Eu sei que o Flamengo tem agora a zaga formada com o Arão e o Rodrigo Caio, mas o Nathan, na minha opinião, pode estar acima do Léo Pereira, que é um jogador que joga pela esquerda. Então, o balanço do Flamengo pode ser positivo. O Gabigol fez 14 gols no campeonato, Pedro 13, o Bruno Henrique 9, o Arrascaeta 8, o Everton Ribeiro 7. Esse é o quinteto mágico do Flamengo, né? Então, você vê jogadores como esse, marcando belos gols, o Gabigol sendo predestinado, resolvendo alguns jogos, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Inter, foi bem proveitoso. O Brasil tá rubro-negro de novo.
Isso, essa mudança que você destacou, né, do deslocamento do Arão para a zaga e a entrada do Diego, certamente foi o grande mérito do Rogério esse ano no trabalho dele no Flamengo, né? Foi nessa reta final já do campeonato e transformou de fato a equipe, o time conseguiu ser um pouco mais dominante, controlar um pouco mais o jogo e disparou aí para esse... para essa reta final conseguir assumir a liderança pela primeira vez na penúltima rodada e manter na última e sair com o título. E falando já agora na próxima temporada, que já começa semana que vem, né? A temporada do Flamengo de 2021 já começa na terça-feira, com o jogo contra o Nova Iguaçu, o Campeonato Carioca. Que projeção que a gente pode fazer para esse 2021 do Flamengo? O que a gente pode esperar dessa temporada? Quais são as metas, os objetivos do Flamengo, Romo?
Então, Renan, eu espero que seja uma temporada melhor que de 2020. O saldo foi positivo, sim, foi campeão brasileiro. Mas a eliminação na Copa do Brasil não era esperada contra o São Paulo. A eliminação na Libertadores não era esperada contra o Racing. E agora o Flamengo tem novas chances de fazer um melhor campeonato. Um vibe campeonato de 2019, entendeu? Uma temporada assim. A temporada começa agora no Carioca. O Carioca vai ser um período de testes, até porque... uma semana de preparação, não tem como, é impossível. Ah, eu sei que o ano de 2020 atrapalhou muito o calendário, mas uma semana de preparação é meio que impossível. Então deve utilizar muitos jogadores da base e reforços que chegaram agora, como o Bruno Viana, zagueiro que veio do Braga, podem ser utilizados. Tem várias questões. Se o Flamengo conseguir preparar um bom time, ainda mais na lateral direita, se não me engano, eu acho que precisa de um jogador velho para compor elenco ali junto com o Isla, porque o Isla é um bom jogador ofensivamente, mas defensivamente cometeu algumas falhas. Então você conseguir mais um lateral direito é bom. Manter a base desse time, que por 2 anos seguidos é considerado um dos melhores nacional, tanto que foi campeão da Libertadores em 2019, campeão brasileiro em 2019 e campeão brasileiro em 2020, tem tudo para fazer um bom ano de 2021, uma boa temporada de 2021. Um fator positivo também é a renovação de empréstimo do Thiago Maia, né? Um jogador que foi importante, está lesionado, passou por uma cirurgia, mas antes de se machucar, estava fazendo um baita campeonato. Até foi uma das críticas da torcida que o Thiago Maia não jogava junto com o Ceni, né? E quando o Thiago Maia começou a jogar, foi uma coisa sensacional. Você pensava assim, Thiago Maia e Gerson, aí nunca tinha essa dupla, e quando dava pra ter, o Thiago Maia vai e se machuca. Mas eu acho que essa renovação de empréstimo, junto com a chegada do zagueiro Bruno Viana, vai colher bons proveitos. Talvez um goleiro, não sei se o Diego Alves vai continuar até o final da temporada 2021, mas mais um goleiro para comprar o elenco junto com o Hugo vai ser importante. Acho que o temporada 2021 vai ser bem positivo para o Flamengo, tem tudo para ser para colher bons frutos e se manter essa base é candidato ao título novamente.
É isso, parabéns ao Flamengo, merecido campeão brasileiro de 2020. E agora vamos para as Laranjeiras, vamos falar do Fluminense. O Tricolor recebeu o Fortaleza no Maracanã e fez o dever de casa. Venceu por 2-0, gols de Fred e Matheus Ferraz. O Fluminense terminou em quinto lugar, 64 pontos, 18 vitórias no campeonato, uma campanha realmente bem surpreendente, bem sólida. E a vitória nessa quinta era já esperada, né, pela sequência que o Fluminense vinha no campeonato, também pela situação do Fortaleza, que ainda tinha mínimas chances de rebaixamento, remotíssimas chances de rebaixamento, mas veio, de certa forma, tranquilo para esse jogo no Maracanã. Rômulo, fala pra gente como foi esse Fluminense 2, Fortaleza 0.
Então, Renan, foi mais um jogo de destaque da dupla Nenê e Fred, né? Nenê, duas assistências para os gols de Fred e Matheus Ferraz. O Fred conseguiu a bola na trave, conseguiu o seu gol, um jogador importante que chegou para ser titular na equipe do Fluminense. Só que, nesse jogo específico, o nome que eu quero destacar é mais uma vez o goleiro Marcos Felipe. O Fortaleza conseguiu bons chutes de fora da área, com jogadas com Romarinho, com Osvaldo, e o goleiro Marcos Felipe foi um dos destaques do campeonato na equipe do Tricolor. Conseguiu boas defesas e conseguiu segurar o resultado. O Fluminense tinha que vencer para tentar sonhar para uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Só que também não dependia só de si, né? Dependia do São Paulo. Então, São Paulo vencendo o Flamengo, o Fluminense ficaria em quinto. Então, isso aconteceu, o Fluminense ficou na quinta colocação. Eu acho que, entre os quatro cariocas, o Fluminense foi o que teve o saldo mais positivo, por que não? Acho que ninguém esperava essa atuação do Fluminense, ainda mais tendo dois técnicos no campeonato, né, que o Odair iniciou o campeonato fazendo bons jogos com a equipe do Tricolor, conseguindo segurar a defesa e conseguindo resultados positivos. O Marcão, quando entrou, meio que abalou um pouquinho, né, você muda de esquema e consegue alguns resultados negativos, mas conseguiu um bom trabalho, querendo ou não. Deixou o Fluminense na quinta colocação. Então, esse jogo contra o Fortaleza tinha que vencer. Fez a sua parte, conseguiu um bom resultado. E agora é esperar, né? Esperar o que vai acontecer, porque a temporada do Fluminense ainda não acabou. É só esperar um pouquinho.
Isso, como você falou, o Fluminense conseguiu encontrar dentro de casa, dentro das opções que já tinha ali, bons nomes, né? Marcos Felipe, que você destacou, o Calegari, o Martinelli, enfim, o Fluminense conseguiu achar bons nomes dentro de casa e para compor o elenco e fazer desse time um time muito competitivo, um time que a gente, todo tempo aqui do campeonato, a gente ficou se questionando até onde esse time conseguiria ir, e conseguiu terminar o campeonato em quinto lugar, quase em quarto, né? Até a última rodada teve a chance de conseguir terminar no G4. E como você falou, o campeonato terminou, mas não acabou, né? A temporada do Fluminense ainda não acabou. O Fluminense vai vestir como diz o hino, verde da esperança nos próximos dois domingos, na torcida pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Só o título do Alviverde dá ao Fluminense a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. E, bom, para o torcedor, é claro que a classificação para a pré-Libertadores já é para fazer festa, já é para soltar fogos. Mas qual a importância dessa vaga direta, Romulo?
Ah, Renan, primeiro você escapa de qualquer zebra, né? Você conseguir uma fase de grupos, você vai disputar com outros três times, dois passam, pelo menos, e o terceiro fica com a vaga na Sul-Americana. Eu acho que é um fator muito positivo o Fluminense conseguir essa vaga direta na fase de grupos. Você já dá um alívio, já consegue pensar mais na Libertadores, porque se você fica na pré-Libertadores, já começa em março, né? Se eu não me engano, já começa em março para Libertadores, então vai ter pouco tempo de preparação. São jogos de ida e volta, tudo pode acontecer, e na fase de grupos você vai ter mais tempo. São seis jogos, né? Sei lá, não sei de cabeça aqui, mas você tem mais preparação. Então eu acho que vestir a camisa do Palmeiras, cantar o hino, sentar na frente da televisão e torcer. Porque, querendo ou não, vai ajudar muito na preparação da equipe tricolor. Até porque acabou a temporada agora e o Fluminense tem poucos reforços, tem poucos pensamentos. Até você adotar o novo técnico, agora que é o Roger Carvalho, que a gente vai falar daqui a pouco, precisa de tempo.
Com certeza, só pra gente dar um panorama assim do que pode ser essa pré-Libertadores pro Fluminense, o adversário já tá certo, seria o Ayacucho do Peru, time pouco conhecido, né? Pode ser fácil, mas esse jogo já seria no dia 9 de março, e a final, o segundo jogo da final da Copa do Brasil é no dia 7, então a definição do adversário vai ser dois dias antes do jogo. Então, imagina que tipo de preparação vai poder ser feita para esse jogo, né? E como você disse, Fluminense com técnico novo, como a gente vai falar já já, isso já poderia ser um motivo aí de desconfiança para o técnico novo, para o trabalho do técnico. E passando do Ayacucho, a decisão da vaga na fase de grupos seria contra o vencedor de União Espanhola e Independiente del Valle, né? Um time que já há alguns anos vem dando muito trabalho aí nas competições continentais e seria certamente uma decisão de vaga bem complicada para o Fluminense. Então o melhor mesmo é vestir o verde da esperança, torcer para o Palmeiras, ganhar do Grêmio na final para conseguir embarcar direto aí na fase de grupos. Mas vamos falar do Roger Machado, né, que vai chegar no Fluminense e assumir esse trabalho que foi iniciado pelo Odair e que o Marcão deu continuidade. O que a gente pode, então, esperar do Roger nesse início?
Ah, Renan, que ele mantenha o time que está dando certo e que utilize bastante a base, né? A gente vai ver o Carioca agora como uma projeção para o futuro do Fluminense. O Carioca, nessas três primeiras rodadas, a equipe do Fluminense deve utilizar a equipe sub-23, que fez um belo campeonato de aspirantes e também tem uma base sensacional de gerente. E também utilizar o que deu certo, né, cara? Revelações como Calegari, Martinelli e Luiz Henrique são jogadores que, com passagem pela seleção brasileira sub-20, o Luiz Henrique até foi convocado há pouco tempo, o Martinelli, um volante que surgiu agora no lugar do Dodi. A torcida Fluminense vai lembrar que o Dodi começou um campeonato jogando demais. E não conseguiu renovar o contrato, saiu, foi pro Japão e o Martinelli surgiu como uma sombra a ele. E fez um belo meio-campo com o Nenê, Iago e o próprio volante Martinelli. Então o Roger precisa adotar suas características, mas continuar o que já foi construído por Odair e Marcão. Você não mudar completamente. O Odair e o Marcão já são dois estilos diferentes. Tanto que o Odair utilizava o Fred no segundo tempo, basicamente, para segurar a bola, para fazer um pivô. Já o Fred com o Marcão é titular absoluto. Na época do Odair tinha o Vanilson. Então são dois estilos diferentes. Deu certo os dois. Por que não? Até porque o Fluminense ficou em quinto. Então o Roger tem que ver essa molecada que tá chegando agora, ver os novos reforços, né? A questão do Rafael Ribeiro, que chegou do Náutico, e o Samuel Xavier, que tá chegando do Ceará, e se adaptar, criar suas características, manter a forte defesa do Fluminense, que foi construída durante a temporada, que foi um dos fatores principais, com Calegari, Matheus Ferraz, o Nino, Lucas Claro, que pode ser eleito um dos zagueiros do campeonato, com muitos jornalistas estão apontando o Lucas Claro em sua seleção. Esse é um fator muito importante. E a lateral esquerda ficou um pouco abaixo, mas não comprometeu tanto, que é a questão do Egídio e do Danilo Barcelos. Então a zaga do Fluminense, a defesa do Fluminense, tem que ser valorizado, o Roger tem que explorar isso, tem que começar por aí e ajeitar um pouco as pontas, na minha visão. Até porque tem poucos pontas de reposição, tem o Luiz Henrique e o Luca, que não são titulares, mas no segundo tempo, cadê aquele nome para fazer a diferença? O Wellington Silva vai sair, tem jogadores da base como o Miguel, tem o próprio John Kennedy, que é centroavante, mas pode fazer a ponta, o Marcos Paulo vai sair. Então o Roger tem que botar a cabeça no lugar, ver essa preparação do Carioca, se vai utilizar alguns jovens para a Libertadores ou para o próprio Brasileiro, o Copa do Brasil, e se preparar, conseguir contratações pontuais. Na minha opinião, a chegada do Rafael Ribeiro, ex-náutico, é um zagueiro que eu não conheço, vou confessar, mas pode ajudar na temporada, até para compor o elenco, já que já tem Nino, Lucas Claro, que seria a vaga titular, Matheus Ferraz, numa idade mais avançada, mas que fez uma boa temporada, e seria o Rafael Ribeiro, o quarto zagueiro, né? E o Samuel Xavier chega para disputar a posição com o Calegari. Vai ser difícil bancar o Calegari agora, mas o Samuel Xavier chega com o status de titular pela temporada que fez pelo Ceará. Então o Roger tem boas peças para fazer uma temporada mais tranquila.
Isso, o Roger é um treinador ainda em formação, né? Mas que já teve alguns trabalhos decepcionantes na carreira. Mas dessa vez, diferente do cenário que ele encontrou no Palmeiras, no Bahia, no Atlético Mineiro, ele não pega terra arrasada, né? Ele pega uma base sólida que não tem por que alterar drasticamente. Ele tem que realmente moldar esse time e a sua visão de jogo e dar continuidade também a esse trabalho que tem sido feito no Fluminense aí nesse ano. Bom, falamos da dupla Fla-Flu, que teve uma temporada de sucesso, agora vamos falar da outra dupla, a que decepcionou a torcida, e vamos começar falando do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Vasco recebeu o Goiás em São Januário e venceu por 3-2. Cano e Ricardo Graça, duas vezes o zagueiro, marcaram os gols do Vasco. Fernandão marcou os dois gols do Goiás. O resultado carimbou de vez a queda do Vasco para a Série B. O time terminou em 17º lugar com 41 pontos, a mesma pontuação do primeiro fora do Z4, Fortaleza, mas o Vasco foi rebaixado no saldo de gols de 19 gols negativos. Rômulo, como foi esse jogo de ontem e o final do campeonato do Vasco?
Então, Renan, o jogo de ontem, o Vasco foi melhor. Melhor que o Goiás, criou mais chances, trouxe mais perigo, ainda mais com o Cano, que fez um bom jogo, marcou um gol, o primeiro gol da partida após uma boa jogada do Carlinhos. Conseguiu assustar o goleiro Tadeu em outras oportunidades, um chute de fora da área. E além desse gol, ele marcou um gol impedido. Ia ser um golaço, ele deu um lençol no zagueiro, marcou. Mas, infelizmente, para o espetáculo, pelo jeito que foi o gol, estava impedido. O Vasco foi melhor, criou boas chances. Só que esbarra em erros que aconteceram durante o campeonato. Ainda mais erros do goleiro Fernando Miguel. O Fernandão fez um gol de falta, o segundo gol do Goiás, o gol da virada, em que era defensável para o goleiro. Chute forte, chute de longe, mas que era defensável. O Fernando se colocou mal. Como o resultado é positivo, pena que alguns resultados durante o campeonato contribuíram para a queda do Vasco. O Vasco podia render mais. Fez um bom jogo, conseguiu a vitória contra o Goiás e os outros gols marcados pelo Ricardo Graça, ambos de cabeça. E podia render mais. Eu cito uma derrota que, na minha opinião, foi onde o Vasco caiu, que foi a derrota do Coxa. Mas esse resultado contra o Goiás foi positivo. Infelizmente, o jogo contra o Inter, que decretou matematicamente, quase virtualmente, matematicamente não, que ainda tinha chance, mas virtualmente o rebaixamento do Vasco. Foi triste de ver, ainda mais o segundo gol do Inter. A presença do Léo Gil, que eu acho que é um jogador que eu não sei o que ele veio fazer no Vasco ainda, na minha opinião. Ele não mostrou nada que poderia ter feito. O jogo contra o Inter, o Léo Gil, no segundo gol, ficou olhando a marcação. Então, você vê que tem jogadores lá dentro que precisam ter uma reformulação no Vasco. Mas esses últimos jogos, se servir como base do jogo contra o Goiás, pode fazer uma temporada mais tranquila em 2021.
Como você falou, a situação do Vasco ontem, né? Como o Fluminense venceu o Fortaleza, que era o único time que o Vasco poderia ainda alcançar no campeonato. O Fluminense venceu por 2-0, o Vasco precisaria ter vencido o Goiás por 10 gols de diferença. Então, era só... O rebaixamento já era virtual, só não era matemático ainda, mas um time que fez 37 gols em 38 jogos, né, uma média de menos de um gol por jogo, não conseguiria de maneira nenhuma fazer 10 para conseguir salvar do rebaixamento. E, bom, desde 2008, esse é o quarto rebaixamento do Vasco. Agora, pela primeira vez, o time vai enfrentar uma queda significativa no dinheiro da televisão, que é a maior fonte de renda do clube. Os direitos de televisão do Vasco aí vão cair de quase 120 milhões para menos de 40. Então, Rômulo, como enfrentar mais esse rebaixamento agora com esse detalhe da queda, né, na grana, e reconstruir o clube, né, em 2021?
Então, Renan, eu acho que a reconstrução do Vasco vai vir muito através da base. É o que tem que fazer. O Vasco foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, e ainda foi campeão carioca sub-20. Então, a base rendeu bons frutos para a equipe do VAR. Tem jogadores que o Vanderlei utilizou, como Caio Lopes, Juninho, e ainda tem o lateral esquerdo Riquelme, que é um dos destaques da base. O Vinícius agora voltou para a base para ganhar ritmo, para ganhar experiência. Então, parte daí a reconstrução. Eu sei que a questão financeira vai pesar muito em 2021. E, na minha opinião, tem que mandar uma barca embora do Vasco. Como foi com o Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem que mandar jogadores com salário alto, se estiver encerrando o contrato agora, não renovar. Tem que reformular, porque a Série B vai ser, na minha opinião, uma das mais difíceis dos últimos anos. Tem times de ponta, tem times de camisa que vão querer o acesso. E tem times que estão subindo a Série C agora que fizeram uma boa temporada. Então, vai ser difícil. O Vasco tem que criar uma base, ver quem vai ser o novo técnico para reformular a equipe, independente da questão financeira. Vai pesar, sim, mas tem que dar um jeito de utilizar a base, que eu acho que é um dos frutos de 2020 que deu positivo. Então, parar de tomar muitas goleadas no campeonato, até porque esse foi um dos fatores importantes para a queda, já que o Vasco não caiu por causa do saldo. Durante o campeonato foram goleados por 4-1 no Atlético Mineiro, 3-0 no Bahia, 4-1 em casa para o Ceará, 4-0 para o Grêmio. Então, foram muitas goleadas. E vão ajeitar a defesa, que é um dos mais importantes. Eu acho que pode ser positivo assim a temporada do Vasco, se utilizar a base. Por que não? Eu acho que é o jeito de diminuir a questão salarial. Não sei como é que vai ser o ano de 2021 em questão a relação com o público. Eu acredito que não vai voltar agora o público, mesmo se abrir pouco. Ainda vai ser negativo a receita. Então tem que utilizar a base no Carioca agora, ver como é que vai ser e pensar na temporada da Copa do Brasil e do Brasileiro da Série B.
Isso, e a base pode ser a salvação do Vasco esse ano, não só dentro de campo, né, como opções de jogo, mas também fora, como alívio aí para os cofres. O Bruno Gomes é um jogador que provavelmente vai ser vendido até o meio do ano aí, o volante que terminou o campeonato como titular. O Riquelme, que você citou, é um jogador que já teve sondagens da Real Sociedade. O Ricardo Graça é um zagueiro que tem mercado, que pode sair tanto para um time brasileiro quanto para fora, enfim. Tem o Thales Magno, que teve uma temporada ruim, mas ainda é um garoto, ainda tem 18 anos, né? Pode melhorar bastante, ainda tem um valor de mercado alto, enfim. É realmente um caminho para o Vasco seguir. E depois do jogo de ontem, o Luxemburgo encerrou mais uma passagem como treinador do Vasco. E agora se discute qual será o nome escolhido para encarar essa tarefa de montar um time para jogar a Série B. Os nomes que hoje ganham força nos bastidores de São Januário são os de Fernando Diniz e Thiago Nunes. Será que o Vasco consegue fazer esse investimento para trazer esses treinadores com salário mais alto? O que você acha desses nomes, Rômulo? E fora desses, de onde mais que pode sair algum treinador pro Vasco aí?
Renan, são nomes importantes do cenário nacional, né? O Fernando Diniz tem a sua característica de posse de bola. O Thiago Nunes fez um bom trabalho na Atlético Paranaense. Só que, cara, eu acho que vai pesar a questão salarial, sim. Até porque o Vasco vive numa crise financeira. Se for para balancear, vai ter que fazer o que eu falei na última fala. Vai ter que fazer uma barca embora para conseguir um salário para um técnico experiente desse, um técnico com nome e mercado na Série A, entendeu? Se você ver... Eu sei que o trabalho do Fernando Diniz encerrou de uma forma ruim com o São Paulo, mas por muitas rodadas ele foi líder. O Thiago Nunes não fez um trabalho tão bom no Corinthians, mas ainda tem aquela cabeça do trabalho do Atlético Paranaense. Eu acho que entre os dois, atualmente o melhor para o Vasco seria o Thiago Nunes, por questão financeira, entendeu? Eu acho que o Fernando Diniz é mais técnico que o Thiago Nunes. Mas por questão financeira, eu acho que o Thiago seja melhor. Eu acho que ele tá menos valorizado que o Fernando. E tem que ser esse técnico que utiliza base, né, cara? O Fernando Diniz costuma utilizar. O Thiago, eu não lembro se nos trabalhos deles utilizava muito a base, mas tem que ser. eu não consigo pensar em outro técnico agora disponível no mercado, porque eu não sei se um técnico já contratado, o Vasco, vai ter como pagar a multa. Eu vejo com muito bom nome o Marcelo Cabo, porque o Marcelo Cabo fez um bom trabalho no Atlético Goianiense e conseguiu a vaga na Sul-Americana, entendeu? Eu não sei se o Vasco ele conseguiria sair da Atlético Goianiense e deixar uma vaga na Sul-Americana para treinar o Vasco na Série B. Eu não consigo, na minha cabeça agora, ver um técnico livre no mercado com um nome que possa resolver o problema do Vasco, como é o Thiago Nunes e o Fernando Diniz, que você citou. São dois bons nomes. Eu não consigo ver outro. Eu espero que seja um dos dois. Tem o Dorival, mas o Dorival eu acredito que seja mais caro que os dois. E eu não sei se o Dorival vem para treinar um time na Série B, entendeu? Eu acredito que fique entre os dois. Que possa adotar um modelo específico para o Vasco, que é a utilização da base, e saber que tem questões financeiras difíceis, como foi a questão do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei ficou sem receber alguns meses. Então, é complicado. Eu espero que as coisas do Vasco se resolvam.
Isso. Muitos torcedores se questionam, né, sobre quem pode ser esse treinador, se é de fato a hora de investir num nome de peso desse, ou de virar para esse lado de buscar o Marcelo Cabo. Fala-se do Humberto Loser, né? O treinador da Chapecoense, que levou a Chapecoense pro título, o Lisca. Mas a pergunta que a gente faz é essa: esses caras hoje deixariam esses trabalhos para assumir o Vasco nessa situação que o Vasco tá hoje? Né? Talvez hoje o Atlético Goianiense, a Chapecoense, o América Mineiro sejam lugares melhores de se trabalhar do que o Vasco. Então fica essa reflexão aí e vamos aguardar que o Vasco consiga encontrar melhor nome. Vamos agora fechar falando do outro carioca, infelizmente rebaixado também no campeonato. É hora de falar do Botafogo. Botafogo foi ao Castelão enfrentar um Ceará já garantido na Sul-Americana, sem grandes pretensões na competição, e perdeu por 2-1. Pedro Naresi e Saulo Mineiro fizeram os gols do cearense e Matheus Babi marcou o gol do Glorioso. Mais uma vez o Botafogo controlou o jogo, foi melhor em campo, mas pecou na qualidade das finalizações e viu o adversário sair com a vitória. Rômulo, fala desse jogo e do papel do Lúcio Flávio nessas últimas rodadas no comando da equipe. Como é que foi esse final de campeonato do Botafogo?
Olha, Renan, eu acho que pode colher frutos positivos dentro do que foi apresentado, né? O jogo contra o Ceará, o Botafogo, em alguma parte do jogo, foi melhor do que a equipe cearense. Conseguiu bons jogos, conseguiu boas jogadas, né? Com o Enio, conseguiu uma bola na trave, quando o jogo já estava empatado com o Kaique, que, pra mim, na minha opinião, foi o melhor com a camisa alvinegra. Conseguiu boas escapadas com o Varley. Então, se for fazer um panorama da semana, jogo contra São Paulo, segunda-feira, vitória contra São Paulo, foi muito positivo. Até porque jogadores que não vinham jogando muito, como o Enio, como o Kaique, como o Varley, foram os destaques naquela vitória. E agora contra o Ceará, a única mudança no elenco, as duas únicas mudanças no elenco foram a entrada do Cezinho no lugar do Nazário, que não joga mais pelo Botafogo, e o Matheus Babi no lugar do Navarro. Foi a mesma coisa, acho que faltou um pouquinho de Cezinha, mas o Botafogo fez um bom jogo, poderia vencer. Só que erros individuais aconteceram novamente, como todo o campeonato do Botafogo. Então a derrota pode botar na conta do Marcelo Benevenuto, que no último lance do jogo errou o tempo de bola e o Saulo conseguiu fazer o gol. Mas dá para colher bons frutos, ainda mais na base, que essa é a saída do Botafogo para a Série B.
Curiosidade é que o Saulo Mineiro, que fez o segundo gol já nos acréscimos aí no apagar das luzes lá no Castelão, fez também o primeiro gol que o Botafogo sofreu na temporada, né, com a camisa do Volta Redonda. Então ele fez o primeiro gol de 2020 e o último já em 2021, mas nessa temporada de 2020, dessa temporada melancólica do Botafogo. E bom, esse ano de 2020, que teve 14 meses no futebol brasileiro, pro torcedor do Botafogo parece que não ia acabar nunca, né? A temporada já era triste, mesmo antes da pausa forçada pela pandemia, O time não se classificou para as semifinais nenhum dos dois turnos do Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Cuiabá na Copa do Brasil, rebaixado no Brasileirão com 4 rodadas de antecipação. O que trouxe o Botafogo até aqui, Roma?
Renan, principalmente o que trouxe o Botafogo ao rebaixamento foram os pontos perdidos no final do jogo. Isso é certo. Foram pontos perdidos contra o Flamengo, o empate 1-1 no Maracanã, contra o Corinthians, ia vencer o Corinthians lá em São Paulo e tomou gol nos acréscimos. O Atlético Goianiense, a mesma coisa. O Atlético Paranaense, a mesma coisa. O jogo contra o Bahia no segundo turno, estava 0-0 e no último lance do jogo foi pênalti para o Bahia. Então, a soma desses resultados perdidos no final do jogo, mas alguns fatores de jogadores individuais, como a Marcelo Benevenuto, como o Kevin, que fizeram um campeonato terrível, contribuíram para deixar o Botafogo onde está. Muitos desses jogos que eu citei, por exemplo, Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, foram empates. Então, o trabalho do Paulo Tuori no começo da temporada foram de muitos empates. Então, isso incomodou a torcida, incomodou a diretoria. Mais um fator que contribuiu para o rebaixamento. E também um dos principais fatores foi a questão de técnico. Na temporada que eu me lembre, eu e o Romulo, foram 8 técnicos na beira do campo. Começou com o Valentim, veio o Paulo Tuori, veio o Bruno Lazzaroni, aí depois vem a questão do Emiliano Dias, tem a questão do Felipe Tigrão, que é preparador de goleiro e treinou a equipe na eliminação da Copa do Brasil. Teve o Lúcio Flávio, que vem agora, teve o Felipe Lucena, que foi auxiliar do Lúcio Flávio, teve o Emiliano Dias, que é auxiliar do pai, Ramon Dias, que nem chegou a treinar, e teve o Barroca. Então foram 8 técnicos que eu me lembro, que não dá para um time conseguir um bom campeonato trocando de técnico toda hora, não tendo um destaque positivo. Isso gerou muito também a questão do trabalho do Barroca. O trabalho do Barroca foi pífio. Eu acho que o Barroca nem tinha tentado, culminou no rebaixamento. E em 2021 o Botafogo vai ter que fazer um ano muito diferente, vai mandar a barca embora, tá contratando uma série de jogadores, vai utilizar a base para ver o que vai acontecer, porque a mesma situação do Vasco financeira, o Botafogo vai viver também, talvez até pior do que o Vasco. Então, esses foram os fatores que contribuíram para o rebaixamento do Botafogo.
Sem dúvida, pior que o trabalho do Barroca foi a contratação do Barroca, né? Treinador que já chegou com a memória bem fresca de um trabalho ruim que, em 2019 no próprio Botafogo. E a contratação foi meio inexplicável. O Lúcio Flávio, que cometeu erros e acertos, né? E também a gente tem que considerar que ele assumiu já sem a pressão, né? O time já estava rebaixado. Mas o Lúcio Flávio mostrou mais como treinador do Botafogo nesses últimos jogos do que o Barroca conseguiu mostrar na curta passagem dele. E falando em treinador, né, para a próxima temporada, o Botafogo já tem técnico, é o Marcos Musca, que fez grande trabalho no Cuiabá, na Série B, depois teve uma passagem ruim no Fortaleza, substituindo o Rogério Ceni. Ele foi o escolhido para trazer o time de volta para a Série A. Você gosta do nome do Chamusca para comandar o Botafogo, Romulo? O que a gente pode esperar do trabalho dele?
Dentro da realidade financeira do Botafogo, eu gosto sim, Renan. Eu acho que a sua trajetória como técnico realizou bons trabalhos, inclusive nesse ano de 2020 com o Cuiabá. O Cuiabá, por muitas rodadas, liderou o campeonato da Série B. E o trabalho de acesso do Cuiabá começou com o Chamusca. O Chamusca fez um bom trabalho, conseguiu uma série de resultados, tanto que eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Era o Chamusca como técnico. E depois, com a saída do Rogério Ceni para o Flamengo, o Fortaleza contratou o Chamusca. Lá, ele não fez um bom trabalho. Mas se for utilizar o mesmo esquema, as mesmas ideias que ele utilizou no Cuiabá para a Série B, tem tudo para dar certo. Nomes como Dorival foram especulados, Fernando Diniz, Marcelo Cabo, do Atlético Goianiense. Então, pegar um técnico que já estava livre no mercado, como Marcelo Chamusca, acho que vai dar tudo certo. Até porque tem experiência na Série B, tem experiência em acessos, tanto que seja na B, na Série C e na D. e que ele utilize o mesmo formato que utilizou no Cuiabá. Eu sei que atualmente o Cuiabá tem até uma estrutura melhor que a do Botafogo, tem uma estrutura financeira melhor que a do Botafogo, mas que o Marcelo e o Chamusca consiga fazer um bom trabalho. Acho que vai dar tudo certo. Eu acho que todos os jogadores que estão chegando para acompanhar ele, tanto que o próprio Felipe Ferreira está negociando com o Botafogo, jogou junto com o Chamusca no Cuiabá, era um homem de confiança dele. Então tem tudo para dar certo essas novas contratações do Botafogo junto com o técnico.
Amigos, chegamos ao fim dessa edição do Pontapé Inicial. Por aqui acompanhamos juntos o futebol carioca nessa temporada difícil, marcada por uma pandemia dolorosa, um calendário louco e que terminou muito feliz para uns e muito triste para outros. Mas o certo é que estaremos por aqui em 2021 acompanhando o Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vasco, trazendo debates e opiniões sobre o futebol carioca. Rômulo, é sempre um prazer gravar esse programa com você. Deixa seu recado final aí.
Valeu, Renan. Valeu, rapaziada, que ficou escutando a gente até aqui. Espero que 2021 seja melhor para os times cariocas, que o Flamengo consiga fazer um novo ano repleto de emoções, de fatores positivos. O Fluminense conseguiu a vaga na Libertadores desde 2013 e que consiga, vamos torcer para o Palmeiras agora, para o Fluminense conseguir a vaga na fase de grupos e ir longe na Libertadores. E o Vasco e Botafogo, cara, vou torcer toda a torcida para vocês se reconstruírem, conseguirem o acesso logo nesse ano e colher bons frutos, né? Porque são times gigantes no cenário nacional que não podem estar onde está. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Obrigado a você, querido ouvinte que nos acompanha até aqui. Agradecemos também ao nosso coordenador, professor Gabriel Colares. A todos vocês, um abraço e até breve.